Olá, olá, olá! Estamos aqui para mais um episódio do Vida é Podcast. Sim, o podcast para quem gosta de bater papo sobre a vida, mas especialmente curte viver a vida. Aqui estou eu com meu companheiro de bancada, Robson Amushi, que vai dar as boas-vindas a quem está assistindo-nos. Diga aí, Robson Amushi.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma vez, mais um programa, audiência. 26º, não é isso,
Marcelo? É exatamente isso,
26º. E hoje uma presença muito especial. Ele já esteve aqui várias vezes e nem sabe, porque já foi mencionado e mencionado.
É possível que ele tenha estado em todos.
Todos podcasts, porque é um professor, um amigo, um mestre. E vou deixar o Marcel fazer o resto das introduções.
Estamos honrados com a presença do nosso professor Décio Fábio de Oliveira Filho. Para mim, a maior autoridade em constelações familiares do Brasil. Professor do Robson, meu, da Fabiana, da Magda. Presença esperada há muito e é com muita alegria, meu querido, que nós te recebemos aqui. Seja muito bem-vindo.
Alegria toda minha estar aqui com vocês, né? Com prazer é melhor, né? Estar aqui com vocês a respeito de daquilo que nós podemos compartilhar com as pessoas que vão nos ouvir e também pela nossa própria relação íntima, poderia dizer assim.
Nós podemos conviver um pouquinho, né? Sabe que esse é o propósito, Décio, criar a circunstância possível para a gente conversar sobre o que a gente gosta de conversar. Sobre a vida, sobre relações familiares, sobre relações interpessoais, né? Quantas vezes nós saímos para jantar depois de um evento e a gente não falava de política, a gente não falava de economia, a não ser que tangenciasse o tema central, que é a vida, as pessoas, né? Então o espírito é esse, é nós conversar sobre o que a gente gosta de conversar, sobre o que a gente aprecia conversar. Eu vou para a internet para descansar e quando eu vejo eu estou lendo, ouvindo, vendo estes temas, né? Gente, constelações, enfim, é disso. E para isso que nós estamos aqui. Sabe como que eu pensei em começar, Décio? Eu acho que é bem legal essa história. Me lembro muito das suas histórias, né? Para quem não sabe, o Décio é neurocirurgião pediátrico.
Eu sou cirurgião pediátrico, não neuro.
Não neuro, cirurgião pediátrico. Uhum. E em dado momento da vida dele, ele viu a necessidade de cuidar lá das relações dele, especialmente era o teu menino no banho, né? Era o teu menino no banho.
Pra botar pijama.
Pra botar pijama. Banho, banho. Essas coisas eram difíceis.
Tô passando,
né?
Por isso, tô passando por isso.
Só que o Décio conta que não era pouca coisa, era difícil mesmo, era estressante, aquilo era um tema na família de vocês, né? E aí então tu foste em busca de ajuda. A gente pode começar por aqui, porque pode ser a jornada de muitos nesse momento da vida deles. Pode ser o momento de vida de muitos, né? E é uma história curiosa que resultou em tu estar aqui, né? Tudo começou.
Não, resultou em muitas coisas. Resultou numa transição de carreira muito, muito, muito intensa da minha parte, né? Eu era um cirurgião bem estabelecido. Eu tinha uma carreira definida. Eu trabalhava no Hospital Universitário Iberlândia. Eu trabalhava em Patos de Minas, onde eu morava. Eu tinha um emprego estadual, um emprego na prefeitura, um emprego na universidade, eu tinha minha prática privada. Eu já tinha uma vida definida em termos profissionais a essa altura, eu estava com mais de 10 anos de formado. E eu me confesso totalmente cético em relação a qualquer tipo de ajuda psicoterapêutica a essa altura da vida, porque eu era cirurgião e cirurgiões sabem fazer poucas perguntas, né? E querem poucas respostas. Eu queria saber assim, onde é que eu cortava, o que é que eu arrancava, como é que emendava, de preferência do lado certo.
Nós vamos rir.
E aí, né, eu me deparei com essa dificuldade com o meu menino. Eu lembro que
não dava para cortar, não dava para...
Não dava para cortar.
Tinha lado certo, não tinha, porra, meu.
E aí eu lembro que eu comecei a estudar uma época, né? Eu lembro que quando eu estudei psiquiatria na faculdade, eu lembro que o cara me deu um livro assim, se chamava 5 lições sobre a transferência. Era um livro fininho, devia ter umas 60 páginas. Eu li até a página 11, não entendi nada, li de novo, uma, duas, três, quatro. Na quinta vez eu joguei aquele livro fora e falei assim, não, isso não pode ser tão complicado desse jeito, né? E realmente, quando eu mandava meus pacientes para psicoterapia, e eventualmente surgiam casos em que isso era necessário, por exemplo, cirurgia pediátrica, às vezes tem certos diagnósticos diferenciais, que são doenças psicossomáticas e tudo. O que acabava acontecendo é que o paciente voltava pior ou igual. Então, eu era muito cético em relação a qualquer tipo de ajuda nesse sentido. E, por isso mesmo, eu embrenhei numa busca pessoal. Eu já buscava alguma coisa. Já tinha estudado um pouco de hipnose, já tinha buscado um pouco de acupuntura, medicina chinesa. Mas, honestamente, aquele comportamento do meu menino era um mistério para mim, né? Por quê? Porque a mãe dele estava lá cuidando dele com o maior carinho e ele resistia para botar um pijama, ele resistia para tomar um banho. Qualquer tipo de comando que ele recebesse, ele simplesmente não aceitava. E aí, eu lembro bem que eu vi aquela guerra civil lá e falava assim, gente, não é possível, eu vou ter que ir lá pôr um pano quente nessa história, né? Vamos apaziguar esse negócio, é só um menininho de 3 anos. E aí, quando eu chegava lá, ele desaforava tanto que eu terminava batendo nele. Isso aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes. Hoje ele tem 27, na época ele tinha 3. E eu cheguei à conclusão que se um homem de 30 e tanto, na época eu tinha 30 anos, né, tem um problema com um menino de 3, então alguém tem um problema e não é um menino de 3. Né? E aí, eu realmente acho que esse é um tema importante que as pessoas precisam compreender. Eu costumo dizer que nós, de uma maneira geral, temos uma grande facilidade de perceber como é que os outros reagem. Né? Vemos o que os outros fazem para nós ou o que fazem em geral. Mas, geralmente, não percebemos o que é que nós fazemos para que eles reajam dessa maneira conosco. Ou seja, habitualmente, temos uma postura de acusar os demais sem olhar no espelho. E foi naquela época que eu tive contato com as constelações pela primeira vez. Eu lembro que na primeira constelação que eu participei, chorei tanto que eu pensei que eu ia ter desidratação. E percebi a profundidade do método, principalmente a capacidade de mostrar pontualmente onde estava a dinâmica raiz da qual se originava muitas vezes as dificuldades das pessoas. E naquele dia único eu descobri que o que meu filho estava fazendo comigo era nada mais do que um reflexo da minha própria postura em relação ao meu pai, né? É mais ou menos como se ele dissesse assim, ó, é assim que a gente lida com o pai, então eu vou aprender. Né? E ele refletia a minha própria postura com o meu próprio pai. Lógico que não era só isso, porque minha família teve muitas, né, muitas coisas trágicas que afetaram a minha própria vida. Eu tive um tio que suicidou no meu aniversário de 2 anos de idade com um tiro na boca. Né? E isso também teve muitos impactos. Mas houveram assassinatos, meu avô matou gente, ele era delegado naquele tempo lá.
Naqueles tempos.
Que amarrava cachorro com linguiça, né? Então, assim, tudo isso teve impacto sobre a minha própria família e sobre a minha própria alma, né? E foi difícil trilhar isso até conseguir me desvencilhar de todas essas cargas e enxergar o meu filho como filho, né? Mas se é uma coisa que eu posso dizer para aqueles que nos ouvem, talvez não como um conselho, mas como um flag, né, uma advertência, é que muitas das vezes, especialmente quando nós estamos falando de filhos pequenos, né, mas não exclusivamente nesse caso, os filhos são uma espécie de espelho da gente. Né? Eles são grandes professores. Exatamente porque eles não compram muitas vezes aquilo que a gente fala. Tem uma frase famosa lá em Minas Gerais que diz assim, né, que o ensinamento, a fala ensina, né? O ensinamento é legal e tudo, mas o exemplo arrasta. Sim. Né? E o que eu posso dizer é que esses 20 e tantos anos de trabalho com abordagem desenvolvimentista, né, de aconselhamento familiar e etc., o que eu tenho percebido de pronto é realmente uma crescente ansiedade dos pais com relação aos filhos. Se nós vamos olhar agora essa geração atual, né, que nós estamos vendo, a geração dos meus filhos, eles têm muitos problemas. É a primeira geração em muito tempo que é mais pobre do que a geração anterior.
Sim.
É a primeira geração em muitos séculos, né, que não obedece ao famoso efeito Flint. Né? É uma geração que não é mais inteligente do que a geração anterior. É a primeira geração em muitos tempos que não tem o mesmo espírito animal de crescimento ou conseguir as coisas do que a geração anterior. É uma geração menos ambiciosa, e que tem muitos problemas de várias naturezas e muitos desafios pelos quais nenhuma das gerações anteriores passaram. Então, quer dizer, se eu pegar o meu avô, o meu pai, ou mesmo a minha geração, o que a gente queria mais da vida era trabalhar, conseguir alguma coisa, montar uma família, ter uns filhos e tocar o bambu. É isso aí. Né? Agora você pergunta para os meninos, eles não sabem o que, que eles querem. E, em grande parte, isso tem a ver com o desmonte de muitas estruturas sociais ou de muitos dos sonhos que eram passados de uma geração para outra. Mas também tem a ver com o excesso de recursos.
É a minha hipótese.
É. E, recentemente, eu me deparei, talvez, com, sei lá, num workshop que eu dou, talvez eu tenha que me deparar com 2 ou 3 pessoas em cada 20 ou 30, ou seja, uns 10% da amostra total de clientes que têm problemas com filhos adultos que não conseguem seguir na vida.
Prosperar, né?
Você vê um cara de 30 anos com calça curta, né? Que não faz nada, que fica em casa jogando videogame e praticando onanismo, né? E só, né, velho? E aí o que que acontece? Você conversa com os pais, eles estão desesperados, não sabem o que fazem. E eu quero falar um pouco sobre isso, se a gente tiver tempo.
Lógico.
Décio, nós podemos falar só disso e tá tudo bem, porque tu vai ter que voltar aqui muitas e muitas vezes, então tá ótimo. Mas eu quero compartilhar uma percepção minha contigo, faz tempo que nós não conversamos, porque ela está, felizmente, absolutamente alinhada com essa. Eu tive a honra de perceber 9 leis, né? E uma das leis que eu percebi é que vida é dor. A dor é presente, é inevitável, né? A gente pode até minimizar, mas tem algumas situações da vida que a gente não tem como sair da dor. E, enfim, a nossa mente tem a propriedade de procurar nos afastar da dor. Uhum. Né? E tá tudo bem que tenha sido assim. Isso pautou o processo civilizatório. E tudo que o ser humano fez, por um ângulo de visão e, em última instância, foi para nos tirar da dor. Então, a gente não anda mais a cavalo, anda de carro, porque dói andar a cavalo, né? E andar de carro dói menos, muito menos, né? A gente não dorme mais em redes, pelo menos eu não durmo mais em rede, eu sei que tem gente que dorme bem em rede, porque cama é mais confortável. A gente não faz mais cocô na casinha de cócoras, porque é muito desconfortável, é melhor no vaso. E o ser humano foi suprimindo a dor física, foi suprimindo a dor física das mais diversas formas. Só que a dor, ela também faz músculo. E assim como a dor faz músculo físico, a dor faz músculo espiritual, músculo psíquico e faz músculo emocional. E mais adiante ainda, veio os analgésicos, os anestésicos. Então, as nossas avós ganharam nenês com dor. As nossas mães, vou metaforicamente dizer, nem metaforicamente, mas uma imagem, ganharam sem dor, e agora as meninas atuais não querem nem ter filho. Né? E, para mim, a última fronteira desse processo civilizatório foi quando o ser humano, pela sua magnitude, pela sua sabedoria, procurou suprimir a dor emocional com os ansiolíticos, com os antidepressivos. E quando, na minha hipótese, chegamos neste ponto, o excesso de recursos que tu chamou tirou toda a capacidade desta geração se fortalecer a partir da experiência de vida, porque eles não têm dor para nada, está tudo na mão, está tudo pronto, está tudo fácil, não tem privação, não tem calor porque tem ar-condicionado. Quando a minha mãe chegou na minha casa com um ventilador Arno, que provavelmente tu deve conhecer, tu não, porque tu é muito jovem.
Eu já tenho.
Um Arno desse tamanho com as hélices azuis, meu Deus, aquilo para mim era, sabe, a minha felicidade que eu ia ter aquele ventilador desse tamanho, pessoal, vocês que são mais jovens, era assim, e eu dormia com aquilo. Né? Então, eu só quis compartilhar o meu ponto de vista, porque eu acho que consolida um pouco o que tu estás dizendo. E formou uma geração de nem-nens. Eles nem trabalham e nem estudam. Né? E o pior, que por um tempo, na minha ignorância ou na minha falta de visão, eu meio que achava que eles eram os responsáveis. Né? E eu hoje tenho a clareza que eles são mais resultado do que criadores disso. Eles são o que restou do processo civilizatório. E isso em alguma...
Eu tenho alguns pontos aí que eu gostaria de tocar. Né? Eu não removo nenhuma das suas observações.
Certo.
Mas eu coloco isso em perspectiva como um bom cirurgião, eu vou em busca das origens das coisas, porque é assim que a gente pode tomar alguma medida. Então, se nós imaginarmos o que acontece aí, eu queria citar duas coisas. Né? A primeira coisa é uma estatística. Existe um livro chamado Factfulness, feito por um epidemiologista escandinavo, e ele cita uma série de coisas que nós não observamos na nossa vida cotidiana. Uma delas é a melhoria brutal de muitas das variáveis populacionais, econômicas, de saúde, sanitárias, etc., que financeiras, né, que o mundo enfrentou nos últimos 300, 400, 500 anos. De especial interesse é o que, no ano que eu nasci, 1966, 51% da humanidade vivia abaixo da linha da miséria. Né, assim definida como, como um consumo de bens ou serviços menor do que o equivalente a $1 americano hoje. Né?
Dia.
E em 2016, quando essa última estatística foi levantada, esse número era apenas 6% e praticamente tudo concentrado em algumas regiões muito remotas, onde a estrutura, vamos dizer assim, civilizatória não alcança por causa de conflitos sectários, como o interior da Nigéria, o Afeganistão, a Somália, onde não existe governo e estrutura está em guerra, então esses caras estão lá na miséria, não porque não exista recurso, mas porque não existe acesso. Tá certo? Então, se nós pensarmos assim, ó, 51 menos 6, nós tiramos 45% da população mundial da miséria. Tá certo? Eles não viraram marajás, mas eles saíram da miséria absoluta de não ter segurança alimentar, por exemplo, para a pobreza. E isso não tem paralelo na história da humanidade. E nós fizemos isso em, sei lá, 50 anos.
Né? Pouco tempo.
Pouquíssimo tempo. E o que isso significa? Significa que nós descobrimos a chave da prosperidade. A geração que eu vivi enfrentou uma quantidade de avanços ou mudanças de paradigma como nenhuma outra geração antes da minha teve que enfrentar. Eu vi a queda do comunismo, a queda do Muro de Berlim, eu vi o nascimento da internet, eu vi a desmaterialização do dinheiro, a digitalização de um monte de coisas, né? Eu vi uma pandemia, eu vi o mundo digital e toda a comunicação ridiculamente barata que nós possuímos hoje em dia, acesso à informação. Outro dia eu estava entrando na minha cidade, lá em Divinópolis, na Avenida Principal, e eu me dei fé que o meu celular hoje tinha sei lá quantos bilhões de vezes mais informação do que tinha a biblioteca municipal da cidade, que era a minha fonte última de informação quando eu era menino. Né? Então, todo esse movimento ele gerou vamos dizer assim, uma alavancagem de valor como nenhuma geração anterior à minha teve acesso. E isso gerou um choque para a geração subsequente, porque eles tomam aquilo que recebem como dado. Né? Tipo assim, é como se a internet tivesse...
Sempre existisse, sempre estivesse ali.
É. Então, às vezes, meus meninos fazem certas perguntas para mim que fazem claro que eles não entendem o mundo que eu nasci. Quando eu era residente ainda... meu treinamento de cirurgia, nós não tínhamos celular, tinha bip. Era uma caixa preta que piscava e gritava e você tinha que ter um celular fixo, um telefone fixo, ligar para a central para saber o que era, etc. Né? E, então, muitas coisas que hoje as crianças tomam como dado simplesmente não existiam e não era muito tempo. Vamos dizer, uns 30 anos atrás não tinha. Tá?
Não é muito tempo.
Quando eu formei, não tinha. Tá certo? Muito bem, essa é a primeira vertente. Então, essa transformação ela produziu um impacto e para o qual a nossa geração e muito menos a geração subsequente estava devidamente preparado.
Muito rápido, muito, muito, muito rápido.
Segundo ponto, né, é que isso gerou um efeito, tá certo? Que minimiza a capacidade das pessoas de terem acesso a uma coisa que você chamou de dor e eu chamo de consequência. Eu vou distinguir a dor da consequência pelo seguinte, nem sempre que as nossas ações são projetadas no mundo, elas produzem dor, mas elas sempre produzem consequência.
Sim.
Então, O pai da matemática moderna, né, um dos caras da cibernética, inclusive, moderna, é um cara chamado von Neumann. Ele era um matemático nos anos 40, nos Estados Unidos. E ele promulgou muito nas bases do que depois veio a ser a moderna cibernética, aquilo que deu origem aos computadores, em muitos sentidos. Ele falava assim, without feedback, there isn't any learning. Né? Sem feedback, não tem aprendizado. E nada poderia ser mais verdadeiro, porque a própria consecução do conceito de inteligência artificial está baseada exatamente nisso. Né? Você faz alguma coisa, produz um output, esse output retroalimenta aquilo que produziu o mesmo e
gera um novo input.
Gerando um novo input e assim por diante. Então, o próprio chip é capaz, um programa de computador é capaz de incorporar gradativamente os dados e rearranjar-se à medida que ele tem acesso ao feedback. Pois bem, então, o que acontece é que nossa geração ainda foi criada, pelo menos a minha geração, eu estou quase com 60, foi criada dentro do mundo onde havia um feedback claro para a maioria das coisas. Né? Se não fizesse certas coisas, você não recebia outras. Se fizesse certo, você recebia também outras.
Se fizesse errado, tomava.
E o que aconteceu é, a nossa geração, por ter vivido essa transição, ela teve acesso a uma quantidade de informação como a geração anterior não possuía. Então eu lembro que quando eu era menino e eu queria ler ou aprender algum assunto novo, o melhor que eu podia fazer é ir até a biblioteca municipal e encontrar alguma coisa lá. Fosse um livro, uma revista, um jornal, alguma coisa que tivesse lá. Eu morava numa cidade de 100 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, já era alguma coisa. Então eu lembro da primeira vez que eu fui a Belo Horizonte, quando eu já tinha 16, 17 anos, eu entrei na biblioteca municipal lá de Belo Horizonte, e ela era umas 10 ou 12 vezes maior, 15 vezes maior do que a minha biblioteca na cidade. Eu falei, tô feito aqui, né? Vou descobrir o mundo nesse negócio aqui. Só que aí, de repente, a nossa geração começou a ter acesso a uma quantidade de informação através da televisão, através do rádio, através de outros canais de comunicação, e isso gerou um nível de desconfiança ou descrença em relação à geração anterior. De como assim? A nossa geração olhou para os próprios pais e disse assim, vocês estão ultrapassados, né? O efeito disso é que nós achamos que o jeito que nós fomos criados foi duro demais. E essa crítica levou a minha geração, em sua grande maioria, a intervir entre os seus próprios filhos e as consequências de seus atos de maneira a minimizar esse feedback.
Sim.
A minimização desse feedback, então, reduziu o span de aprendizado dessa geração em relação ao que acontece quando você faz X ou Y. Porque se eu te dou um botão, que eu vou imaginar aqui, ó, você vai apertar um botão. Quando você apertar o botão, não acontece nada com você, mas o Ramush toma um choque, tá? Você vai apertar esse botão quantas vezes? Quando você quiser. Tá? Se você não tiver acesso a saber que ele vai tomando um choque, ele vai tomando choque ali até o dia do juízo final, entendeu? Então, se você não tiver acesso ao feedback, o Ramush toma a pedrada, mas eu sei que causa. Então, essa geração teve acesso a um jeito causado por essa mudança no paradigma da minha geração, no qual nós decidimos que os pais foram muito duros, então nós seríamos benevolentes.
Sim.
Isso significa que nós cortamos, né, rompemos a conexão entre ação e consequência para a geração subsequente. O efeito disso é exatamente isso que você disse.
Exatamente.
Né? E que eu também observei no meu próprio filho. Ele estava numa posição onde ele basicamente não tinha um feedback. Tá certo? O efeito disso é que nós não deixamos essa geração aprender. Eu já vi vários casos de amigos que dizem que o menino acha que o frango dá na geladeira do supermercado.
Eu levei meu sobrinho no meu sítio, no interior de São Paulo, e matei o frango na frente dele. Ele me achou assassino. Falei, você acha que o frango vem da onde?
Não é? A pessoa acha que a comida vem do motoqueiro do iFood. Entendeu? Vem do celular. Você aperta assim, puf, os números lá e tudo acontece. Né? Ou seja, cortou-se a conexão de fluxo integral entre as coisas que aconteceram até que aquela coisa final, né, ficasse visível. Ontem eu estava assistindo uma reportagem, um repórter americano, né, virou e falou assim para uma mulher britânica o que ela achava da necessidade de reparar a escravidão, etc. Ela falou, não, eu acho muito certo que tem que reparar os danos da escravidão. Então, nós temos que olhar a cadeia inteira da escravidão. A escravidão começou na África. Os reis africanos escravizaram o seu próprio povo e venderam eles para diversos países do mundo. E eu quero que o senhor lembre também que, no caso da Inglaterra, fomos o primeiro país a abolir a escravidão. E mais de 3 mil marinheiros britânicos morreram lutando para poder impedir a escravidão. Eu acho que esses 3 mil também deviam receber uma reparação.
Vai longe a reparação.
E então, o que a gente observa é, nós tendemos a fazer isso, né? As pessoas pegam
um fragmento,
uma foto, e acham que estão vendo o filme, tá certo? Então, a história do que está acontecendo com essa geração de filhos, né? Ela começa, talvez, com coisas que aconteceram na geração dos nossos pais também. Ou talvez antes. O fato é, seja como for, né? Se nós vamos reparar isso, tá certo? Temos que olhar o filme inteiro. Então, não basta simplesmente pegar os últimos 100 anos, os últimos 30 anos, ou os últimos 40 ou 50, sei lá quantos anos, e achar que nós vamos encontrar a resposta numa única fotografia. Eu compreendo e fui muito bem sucedido em resolver essa questão com meu filho. Ele está hoje bem sucedido, ele mora em Portugal, nós temos imóveis lá, negócio lá. Ele é gêmeo com uma menininha, né, que também tem a mesma idade dele. Ela casou já algumas semanas atrás. Então, meus filhos, graças a Deus, estão bem posicionados como adultos responsáveis. Isso significa que, de alguma maneira, eu aprendi a consertar essa bobagem que eu tinha feito antes, né? E eu penso que aqueles que nos ouvem talvez tenham interesse exatamente nisso, né? Não importa o que aconteceu antes, a questão é como é que nós fazemos para fazer essa coisa funcionar daqui para frente. E se eu, por isso que eu tomo assim, aquilo que você disse, eu concordo com o que você falou, só acho que a gente tem que expandir isso um pouco mais do ponto de vista do filme, né? E segundo, a gente precisaria necessariamente ter uma diretriz para a solução. Incluir as consequências, basicamente. Né? Isso inclui as consequências difíceis, como você chamou, a dor, né? Mas também as consequências legais. Explicar positivas. Como é que funciona para fazer essa coisa funcionar. Eu chamo aqui um autor especialmente importante nesse sentido, que é um cara, um mestre israelense, né? Um psicólogo, chamado Reuven Feuerstein. Ele morreu fazem alguns anos e não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas ele escreveu algumas coisas muito interessantes. Ele tem uma obra vasta. Um dos livros dele é Por que eu te amo, não te aceito como você é. É um pouco provocativo, como a própria figura do Feuerstein era. Mas ele trabalhou com alguns cenários. E eu gostaria, talvez, de acrescentar a visão dele aqui, porque eu acho que quem nos ouve talvez possa ganhar algo.
Claro, vamos lá.
Basicamente, o Feuerstein ele era um psicólogo que viveu na Europa Central, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. E quando ele foi para Israel, no pós-guerra imediato, mandaram para lá muitas crianças que eram sobreviventes do Holocausto. E ele tinha a tarefa de reeducá-las, de reintegrá-las, de buscar tratar essas crianças, né, do trauma que elas sofreram. Paulatinamente, Feuerstein foi entendendo que o grande problema dessas crianças é que elas tinham sofrido uma severa privação sensorial. Então elas não tinham tido estímulo e foram severamente privadas de experiências que são cotidianas. Pegar um copo, beber água, lavar as mãos, vestir uma roupa. E quando ele tentou estimular essas crianças, ele viu e se deparou com alguns problemas fundamentais. Por exemplo, quando você vai dar a uma criança um talher, por exemplo, a criança tem que saber manusear o talher para ela poder comer. Senão ela vai comer com a mão. Então, o que, que ele percebeu? Que ele dava o talher e a criança largava o talher para lá e ia comer com a mão de novo. Né? Então, paulatinamente, Feuerstein percebeu que a complexidade das tarefas que nós desempenhamos num dia a dia comum são de uma monta enorme, mas nós não nos damos fé porque estão incorporadas ao nosso modo de proceder. Então você vê isso, por exemplo, com pessoas idosas que têm uma dificuldade desgraçada para poder manusear um celular, não é assim? Ou um computador.
Sim.
Porque eles não foram educados a fazer as tarefas básicas. Por exemplo, abrir o celular, futricar no menu das coisas, né? Procurar lá um lugar onde tem a configuração, testar um botão ou outro, etc. Então elas olham para aquilo e a tarefa parece, como diz em inglês, insurmountable, né? A tarefa parece demasiadamente grande para ele poder superar essa complexidade. O que o Feuerstein propôs é uma coisa que ele chamou de aprendizagem mediada. Basicamente consiste em quebrar a complexidade da tarefa em tarefas menores. Então ele pegou, por exemplo, crianças com síndrome de Down, né, e viu que a dificuldade delas cumprirem certas tarefas é porque elas não tinham um arcabouço de tarefas operacionalmente estabelecidas antes. Por exemplo, você botar certos cubinhos em pé, você tem que ter primeiro a capacidade de fixar o olhar. Porque se você olha tudo sem fixar o olhar, você não vai olhar para o cubo certo, nem na sequência certa, você simplesmente não prestou atenção. Então ele fazia com que a criança primeiro fixasse o olhar. Depois que ela soubesse pegar o cubo e colocar num outro lugar. Depois colocar o cubo um em cima do outro. E depois colocar ele numa ordem. Né? E esse processo, ele chamou de aprendizagem mediada, ele exige uma pessoa que é um mediador, né? Um tutor, uma pessoa que quebra a complexidade em pedaços suficientemente pequenos para que a criança vá paulatinamente adquirindo capacidade operativa nessas subtarefas até que ela consiga executar a tarefa grande totalmente. E o que nós observamos hoje em dia também, né, é que muitas dessas crianças não fizeram isso. Por quê? Quando a gente era menino, você ia para o... assim, menino, vai lá depositar esse cheque no banco. Então eu aprendi que primeiro tinha que subscritar o cheque, checar se ele estava correto, botar o número da conta nas costas do cheque, somar o total do cheque, pôr no envelope.
Anotar no envelope.
É. E já foi nas máquinas eletrônicas, já. Antigamente nós tínhamos que ir no caixa, né? Assim. E então tinha todo um rol de tarefas menores que tinham que ser cumpridas para que a gente pudesse fazer isso com qualidade, né, com resolutividade. O que eu observo hoje em dia é há uma espécie de curto-circuito onde essa geração nunca é ensinada a fazer nada step by step. Os aplicativos, toda a estrutura social faz tudo para elas. E quando elas não recebem pronto, elas dão uma pirraça, né? Porque afinal de contas, como assim? Eu vou ter que ir no banco. Como assim eu vou ter que ir na padaria buscar o pão?
Vou ter que assinar para abrir a conta.
É, como assim, tá, o iFood não vai me trazer a comida? Né? Como assim eu vou ter que fazer compra, ou cozinhar ou qualquer coisa desse tipo? Então, a falta de exposição a esses passos intermediários leva a uma incapacidade de aprender também. Se a gente somar, então, todos esses fatores, nós vamos ver que o desafio dessa geração é um desafio punk. Isso se reflete em muitos aspectos, inclusive econômicos e sociais. Talvez eu poderia citar aqui alguns, né? Primeiro que o impacto econômico visível é a taxa de crescimento econômico e a taxa de empregabilidade na Europa e nos Estados Unidos não para de cair. Ou seja, nunca nós tivemos tantos recursos para produzir tanto e essa geração nunca quis trabalhar tão pouco. Segundo ponto importante, eu diria que tem a ver com alguns aspectos que é a crescente desigualdade entre o poder de compra do indivíduo e o custo dos insumos básicos para a sobrevivência, do ponto de vista de consumo, nunca foi tão baixo. Mas para os itens de consumo de alto valor agregado, como uma casa ou um carro, nunca foi tão alto. Então, assim, quando eu me formei, eu gastei mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos e meio para ter dinheiro para comprar uma casa. Hoje, né, mesmo nas proporções, eu gastaria, sei lá, 15 anos para poder fazer a mesma coisa. Né? Então fica claro que para essa geração obter os insumos necessários em termos de propriedade, ter uma casa, um carro, essas coisas essenciais, custa dinheiro demais. Por outro lado, as coisas de consumo nunca foram tão baratas. Então comida, essas coisas ficaram mais baratas proporcionalmente, mas os bens permanentes da vida foram ficando cada vez mais caros. Isso alimenta uma ideia de que eles nunca vão ter propriedade nenhuma. Na França, os casais não querem se casar nem ter filho, porque eles falam assim, pô, nunca vou ter uma casa. Eles se sentem inseguros em relação a construir uma família, porque eles acham que não vão conseguir. Então, o que é que eles fazem? Eles desistem, né, de ter uma propriedade e vão para uma outra vertente, que é a economia de consumo, pura e simplesmente. Eles vão para o Airbnb, eles vão para o Uber. Eles não querem mais possuir nada, eles querem usar tudo a um custo mais baixo possível, curtir a vida, porque afinal de contas eles já entenderam que eles não vão conseguir acumular patrimônio em nenhuma instância. E esse é um mundo sem saída em muitos sentidos. Eles não deixam de ter razão. Outro aspecto importantíssimo é, me diz aí, você formou em quê?
Engenharia civil.
Primeiro. Administração de empresas.
Beleza. Eu formei em medicina. Quantos por cento do conhecimento que vocês receberam na escola, na faculdade, que está, nesse momento, completamente obsoleto? Vamos dizer, quanto do que você aprendeu na faculdade que ainda é válido, tá? Depois de algum tempo? No meu caso, realmente, algumas coisas, né? A anatomia não mudou, mas assim... Né?
Os processos evoluíram, né?
Quando eu formei, né, estava formando, surgiu o primeiro tomógrafo de crânio em Belo Horizonte. Né? Ressonância magnética foi surgir muito depois. Cirurgia laparoscópica foi surgir depois que eu tinha terminado a minha pós-graduação. Cirurgia endoscópica nem existia praticamente naquela época. Né? Então, assim, uma série de mecanismos, por exemplo, sequenciamento genético, etc., isso tudo mudou e fez com que aquilo que eu aprendi se tornasse extremamente obsoleto. Agora eu pergunto, o cara já entra hoje numa faculdade qualquer. Quando ele entra, o conhecimento que ele vai aprender
já está obsoleto.
Então eles têm uma sensação, e eu acho que remonto que é verdadeira, que eles olham para aquilo e falam assim...
Para que essa porra?
Para que essa merda?
Não é porra nenhuma.
Tem estudos que mostram que empresas grandes como Google, por exemplo... Tesla e outras empresas fazem estudos prospectivos e dizem o seguinte, que 60%, 70% das vagas de trabalho daqui a 10 ou 15 anos são para profissões que ainda não existem em grande parte, ou não existe um curso que me ensinar aquilo. Então a sensação de desautorização deles em relação ao que a geração anterior ensina é muito grande. Muito
bom isso.
Hã?
Uma análise muito boa, né? Clara.
E eu tenho essa sensação que eles invalidam. Assim,
mas
que...
é óbvio. Você vai dar aula de geografia. Tá? Beleza. Se eu berrar aqui, ó. Ok, Google, meu celular vai escutar. Olha lá, escutou. Vocês viram? Qual é a capital do Nepal? E ele vai dizer, é Kathmandu. Tá?
Tá com os dados móveis ativados, senão ele dizia.
Mas ia dizer, né?
Então... Como é que você vira para uma criança e fala que ela tem que decorar
a porra da cidade?
Que a capital do Nepal é Kathmandu.
Não tem sentido.
Ela não tem sentido nenhum fazer isso. Tá? E eu concordo com ela que ela não tem que ter mesmo. As coisas que a escola deveria ensinar, na verdade, a escola atual não está preparada para ensinar. Porque o nível de aceleração do processo de mudança foi tão grande que a escola não teve tempo de se adaptar. Na pandemia, eu dei uma live um dia. Eu falei que a escola tinha 4 funções. Né? Alguns educadores queriam me matar por causa de eu falei. Mas a primeira delas é creche. A escola é uma creche, um depósito de crianças, que os pais têm que trabalhar e têm que deixar o menino em algum lugar. Tá? O segundo é um ambiente de convivência social. A criança vai aprender a conviver com as outras crianças. O terceiro é ensinar algum conteúdo para elas. Né? E quarto, ensinar elas a resolver problemas e a pensar criticamente. Cá entre nós, a escola hoje faliu nesse sentido, que ela não ensina a pensar criticamente coisíssima nenhuma, ela não precisa ensinar conteúdo, porque a criança, na verdade, pode obter esse conteúdo, às vezes, com mais qualidade na internet de outras formas. Ela pode ser um lugar de convívio social, mas existem alternativas para isso. E, por último, sobrou só o quê? Creche.
Então, jogou no estoque.
E aí, né, a escola precisa mudar, né, velho? Tá? E o problema é quem é que vai fazer essa revolução. Quem é que vai fazer a escola ser realmente algo que ajuda a família e a próxima geração a evoluir para os desafios que ela precisa vencer daqui a pouco. E eu não estou vendo ninguém fazer essa revolução. Sobrou para quem? Sobrou para as empresas fazerem isso. Né? E o que eu tenho visto nesse ambiente de startup, como consultor, eu tenho visto muitas empresas de startup nesse sentido, é que elas viraram mesmo um ambiente educacional. Né? Talvez o outro sintoma disso é a quantidade enorme de cursos.
Isso que eu ia falar, por isso que está vindo essa quantidade de
cursos digitais, cursos
online, né? Ensinamentos diferentes.
Está entrando numa lacuna que a academia não acompanha. Né?
Sim, então o que, que acontece? Que eu estava esses dias no projeto do JBS, né? tem um projeto bonito nesse sentido, é uma escola primária, então as crianças são ensinadas coisas úteis para elas. Como, por exemplo, quem te ensinou de onde vem o dinheiro? Quem te ensinou como é que são compostos os preços de uma mercadoria? Quem te ensinou a vender alguma coisa? Quem te ensinou como é que funciona uma cadeia de distribuição? Né? E as crianças aprendem isso no primário, certo? Isso sim. Tá? Então, agora, cá entre nós, véio, estudar história grega antiga, tá? Ou qualquer coisa desse tipo, ou pior, estudar a história do Brasil sob um viés altamente ideologizado, quando se conta só metade da história, não conta a outra. Enfim, fazer doutrinação política dentro das escolas, isso não é papel da escola, né? A escola deveria ser algo que complementa a educação da criança para que ela possa fazer face aos desafios que ela tem que fazer. E isso a escola falhou, vem falhando sistematicamente. Esse é um outro aspecto que me preocupa com relação aos filhos.
Décio, me permite dar um passinho atrás, porque tu passou por um tema que acho que eu gostaria que tu explorasse um pouquinho mais. Ok? Todos consensuamos, ou a maioria de nós consensuamos, que essa geração que está aí está com alguma dificuldade.
Alguma dificuldade?
Está bonzinho.
E esses pais, então, estão também com essa mesma dificuldade, né?
Não, eles estão com menos dificuldades.
Mas eles estão com dificuldade de lidar com essas crianças. Eles não sabem o que fazer nem como ajudar essas crianças. E eu acho que seria legal tu dar a tua contribuição de sentido, senhor pai, que tem um homem de 30 anos, de bermuda, em casa, jogando videogame, ou que tem um filho com 23 anos que formou e voltou para casa e não sabe o que faz da vida. Qual é o que passou, passou. E a partir de agora, o que eles podem fazer para contribuir, para facilitar de alguma forma com essas crianças? Bila,
essa aí é uma pergunta de $1 milhão, mas vamos lá. Eu acho que eu tenho alguma coisa assim a contribuir. Primeiro porque eu consegui resolver isso com meu filho lá no passado. A primeira coisa que eu descobri é que se eu não conhecesse a mim mesmo, eu ia ter muita dificuldade de ajudar ele a resolver o problema dele. Né? Isso significa que nós temos que olhar primeiro para nós. Quer dizer, se o meu filho está fazendo isso, alguma coisa eu estou fazendo para contribuir que essa coisa siga dessa maneira. E se eu não me agrada isso que está acontecendo, eu preciso naturalmente me esforçar para poder aprender, né, aquilo que é necessário sobre o meu próprio comportamento, minha própria maneira de reagir, o meu próprio meio emocional interno, né? E o que, que aquilo está causando? Meus medos, minhas ansiedades, minhas fantasias, minhas críticas que precisam ser revistas é o primeiro passo. O segundo passo, que eu acho que é importantíssimo a gente fazer aí uma revisão significativa, é o seguinte: toda geração ela é contaminada pelo contexto da geração anterior. Quando eu fui fazer medicina, né, eu lembro que muitos dos meus parentes falaram assim: nossa, que legal, você vai fazer medicina, você vai ficar rico. E o que eu encontrei na medicina não tinha nada parecido com aquele negócio de ficar rico. Tinha uma quantidade de trabalho absurda. Né? Bem no momento que eu me formei, comecei a trabalhar, entrar nos planos de saúde, quer dizer, eu comecei a trabalhar
mais e ganhar menos
por uma tabela precificada que não era uma relação direta com o cliente. Então, o plano de saúde ele intervinha limitando o que eu podia fazer, me tabelando meu preço e me impondo uma série de restrições que foram muito difíceis. E esse ambiente, essa imagem do médico, eu pergunto, era a imagem do médico do meu tempo ou era a imagem do médico do tempo dos meus pais quando eram crianças? Né? Então, o que acaba acontecendo é que uma geração projeta coisas que vêm do seu próprio contexto, especialmente do seu contexto jovem e infantil, na cabeça da geração subsequente e acha que isso vai rolar. Eu lembro que meu pai tinha um amigo que tinha uma empresa muito bem sucedida que consertava máquina de escrever e máquina de calcular, daquelas da manivela ainda. Né? Era uma loja imensa. E eu lembro dele reclamar para o meu pai que tinha um tal de computador que estava começando a atrapalhar os negócios dele. Veja bem, era o primeiro cara que tinha condição de ser o cara que...
O cara do computador.
É, e ele faliu. Tá? Ele não transitou para esse novo contexto. Então, esse segundo ponto, ele é crucial e ele mais uma vez um ponto de reflexão para os pais, porque muitas vezes nós estamos olhando a geração subsequente com o mesmo olhar e paradigma, às vezes nem é nosso, ainda
do meu pai.
Né? Terceiro ponto crucial aí é o seguinte, sempre há tempo. Tá? Eu sou um pessimista otimista. O que significa isso? Eu digo assim, primeiro você conserta o que está errado, depois vai dar certo. Então, assim, aí você tem que olhar o que, é que não está funcionando, tá certo? Que você tem que mudar. E aí, se você fizer uma correção de rumos aí, você vai conseguir um resultado diferente. Isso significa que nós temos realmente que revisar o que, é que nós estamos fazendo, que nós precisamos parar de fazer. Na maioria das vezes, aí, nesses casos, é algo que eu estou fazendo ativamente, né? Por exemplo, dando dinheiro ou dando recursos ou não, ou protegendo essa criança, né? Criança que eu estou falando aqui é filho, né? Das consequências de suas próprias ações. Então, o que eu preciso parar de fazer ou passar a fazer para que isso vá numa nova direção? Aí o problema muitas vezes mas isso é difícil demais, né?
Como que eu vou fazer isso? A vida inteira foi feito.
Não é? Então, aí sim é que a gente vê que, mais uma vez, aquele primeiro item que eu falei, olhar para dentro de mim e ter coragem de resolver é crucial.
Vai ter que entender o que tem nele que impede de fazer o que ajudaria o filho.
Sem sombra de dúvida. Então, primeiro olhar para dentro. Né? Segundo, entender que o contexto, muitas vezes, a nossa percepção do contexto está prejudicada. Terceiro, começar a perceber o que você está fazendo que gera certos efeitos. Nesse sentido, eu já entendi que muitas vezes você precisa de uma ajuda profissional, porque a gente é muito cego ao nosso próprio movimento, né? A gente não percebe que nós é que estamos criando aquilo. Bom, quarto ponto que eu acho crucial é o seguinte, é muito engraçado porque quando eu fui paulatinamente deixando a medicina e fui me movendo, me tornei consultor de empresa, me tornei empreendedor, etc., eu me deparei com uma coisa muito curiosa, Marcelo. Vamos ver se o Turcão ali concorda comigo. Você pede um cara para poder vamos empreender uma coisa qualquer. Vamos fazer uma empresa, sei lá, uma financeira, ou vamos fazer uma padaria, ou fazer qualquer outra coisa. As pessoas dizem para mim, sabe o que elas primeiro dizem? Não sei nada disso. Mas
é muito difícil.
É quem nasceu sabendo. Entendeu? Então, o ponto aqui é que se você quer um resultado diferente, você vai ter que aprender uma coisa nova. Né? E quando a gente é criança, a gente tem aquela curiosidade natural de querer aprender uma coisa nova. E depois a gente fica mais velho, fica burro, estático, meio petrificado, não quer aprender mais nada. E eu, como empreendedor serial, descobri que o jeito mais rápido e fácil de aprender uma coisa é se expor a uma situação prática e errar bastante, errar rápido e errar com pouco dano, né? Errar barato. Por exemplo, uma vez eu queria me tornar um consultor de empresas, eu não tinha experiência suficiente nisso, então eu fiz o seguinte, eu me empreguei como escravo numa consultoria internacional de renome, né? Eu me ofereci para trabalhar lá por um salário pequeno, compatível com a minha capacidade em outras áreas, mas eu queria aprender. E aí eu ganhei muito conhecimento, muita experiência, muito know-how, eu atalhei muito a minha curva de crescimento profissional por ter a humildade necessária, né, e a disposição de me empregar e nessa consultoria aprender aquilo que eu precisava aprender para poder crescer profissionalmente. Esse é um ponto crucial, porque essa curva de aprendizado, ela exige um certo sacrifício. Eu não gosto da palavra sacrifício, mas exige uma dedicação, um compromisso. E essa noção de que nós podemos ter as coisas sem um custo, é uma noção que está, sei lá, é causa pétrea para essa geração mais jovem. Então,
eu lembro nas nossas lives, você falou, você quer ter sucesso? Acha alguém que já tem sucesso? Cola nesse cara, porra. Não é mais fácil? Vai cortar um caminho gigante?
É, não é? Então, ter um mentor, um mestre, uma pessoa com quem você possa aprender, né, também é um ponto essencial aí. Isso vale tanto para os pais quanto para os filhos nessa situação que querem progredir. Arranja um jeito de você aprender o que precisa aprender. É, o grande problema aqui, como eu disse, na nossa situação atual é a velocidade da mudança é tão acelerada que não espera que você vai aprender isso na faculdade, não vai ter uma pós-graduação sobre isso, tá? Você vai ter que ir atrás de pessoas que estão fazendo a realidade acontecer.
Agora, né?
É. Então você pega, tem várias indústrias que simplesmente deixaram de existir, tá certo? A máquina de escrever é uma delas, né? O computador simplesmente apagou. Mas quantas outras coisas que começaram a não funcionar mais do jeito que funcionavam antes, né?
E quantas vão parar, né?
Tudo que puder ser digitalizado vai ser digitalizado numa velocidade fora do comum. Então, se nós considerarmos tudo isso, nós vamos ver que surgem novas possibilidades. Por exemplo, acabei de receber uma proposta de um amigo para montar uma operação de fazer uma agência de anúncios em Portugal. Ele me mandou um áudio, né? Mandei para meu filho está lá com meu sobrinho acabou de passar na Universidade do Porto, está lá morando com meu filho, no apartamento que eu comprei para eles lá. E eu falei, ó, aí galera, hora de vocês ganhar dinheiro, né? O que eles vão ter que fazer? Nada do que nossa geração sequer sabia que existia, né? Manusear uma conta de advertisement no Facebook, eu não sei mais aonde, para uma lojinha de comércio local em Portugal. Tá? Qual que é a universidade que ensina isso? Tá?
Nenhuma.
Um amigo meu, né, ele faz tráfego, né, na internet, faz tráfego de anúncios no Facebook. A mãe dele perguntou, então, um dia
desse. Tráfego, não é tráfico, hein?
A mãe dele perguntou para ele exatamente isso. O que, que ele fazia? Ele falou que ele fazia tráfego. E aí ela falou assim, meu filho, depois de mexer de droga, esse negócio da polícia. Ela não consegue entender o que ele faz. Tá? Então aí é um desafio, como eu disse, tanto para a geração dos pais quanto para a geração dos filhos, porque os pais não entendem. E eles acham que eles não precisam entender. E aí por isso que eu digo que para os pais não é tão difícil, porque eles já estão com a vida ganha. Você está entendendo assim?
Meu pai não entende ainda. Eu no computador, na casa dele ali, na pandemia, falou, você vai trabalhar que horas? Ué, você acha que eu estou fazendo o quê? Né?
Então é um desafio, mas eu acho que para a geração anterior é um pouco mais fácil, porque eles só têm que aprender uma coisa nova. E para a geração nova, além deles ter que aprender, eles ainda têm que se adaptar a um contexto muito desafiador e construir o que vai acontecer para frente. Eu acho que nesse sentido, todos nós precisamos aprender algo novo. E aprender algo novo significa, muitas vezes, desistir das certezas que a gente tão cuidadosamente construiu ao longo do tempo.
Desistir das certezas é bom, né? Quando eu peguei esse conceito de desistir das certezas para se abrir para o novo, minha vida fez assim. Muito obrigado, viu, Dr. Desse?
Que é isso, meu amigo?
Que eu era um cara turrão, teimoso, que achava que sabia tudo e sabia porra nenhuma, né? Quando desiste da certeza.
É, eu tenho uma frase que eu falo assim, né? Muitos clientes me procuram, né, no workshop, às vezes no treinamento também, as pessoas sentam ao meu lado, pedem ajuda, eu falo assim, pois não, o que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? E a pessoa diz assim, não, tem um problema. Eu falei, pois não, é, a pessoa diz assim, eu estou fazendo tudo certo, só tem um problema, está dando tudo errado. Então, eu disse, velho, como é que você quer me convencer que você está fazendo tudo certo, está dando tudo errado, velho? Você está fazendo merda.
Décio, Fábio falava a respeito da relação da nossa geração com os nossos filhos, vamos falar assim, e da complexidade, das implicações disso. E eu, ao mesmo tempo, fui me dando em conta que essa mesma geração está se confrontando com um problema que eu não sei se é antigo, provavelmente é antigo, mas eu não sei a gradação que ele tinha antigamente, que é lidar com os pais. Naquele contexto que o pai adoece, fica mais velho, começa a tomar decisões equivocadas, daqui a pouco tem pitada de Alzheimer, que eu acho que estatisticamente tem mais hoje do que houve há décadas atrás. E o que me veio mesmo foi, meu Deus, As duas principais demandas no meu Instagram são estas. Uma, o que, que eu faço com meu filho com idade avançada que não segue na vida? Dois, o que, que eu faço com meus pais que querem que eu cuide deles e eles ainda têm saúde, pelo menos um pouco, para cuidar de si? Ou seja, essa mesma geração está empipinada de duas formas.
E para mim, isso aí resolve-se da mesma maneira. Mais consequência, mais feedback. Né? Então, assim, claro, a geração atual tem confrontado com uma geração mais doente do que nunca. Mas a razão é muito simples. Nós nunca vivemos tanto.
Sim. Né? Os pais morriam, eles não tinham Alzheimer.
Eles não tinham Alzheimer porque eles morriam antes. É. Eles não tinham as drogas que nós temos hoje para controlar as doenças cardíacas, etc., que faz com que a expectativa de vida tenha subido um absurdo. Né? Quando eu era menino, a expectativa de vida no Brasil beirava os 60 anos. Hoje ela beira os 80 anos. Isso aconteceu em, sei lá, 50 anos. Né? Então, a primeira coisa é nós temos que nos dar fé que realmente a geração, nossa geração, vai viver mais tempo. Isso significa que a primeira coisa que nós precisamos fazer é preparar para a gente envelhecer melhor. É. Com mais autonomia, com mais saúde. Isso vai acontecer agora, por exemplo. Eu me dei fé recentemente, depois da pandemia. Eu não tinha isso. Né? Emergi da entrei na pandemia saudável, saí da pandemia hipertenso. Tá? Eu fazia algum exercício, parei de fazer totalmente, ganhei 7 quilos. Né? Claro. Eu vivo viajando, né?
Andando, aeroporto, e vai para lá, e hotel, e vai, e volta.
É, fiquei trancado dentro de casa praticamente 2 anos, lógico. O nível de atividade física caiu, fiquei hipertenso. Aí eu procurei agora um cardiologista, vou fazer condicionamento físico. Então agora estou fazendo, comprei um relógio para fazer caminhada, para mim saber as frequências cardíacas, para poder ser o quê, tomei um remédio da pressão, vou fazer condicionamento físico. Está na hora da gente prestar atenção que cuidar dos nossos filhos é também cuidar de nós mesmos, porque senão nós vamos dar trabalho pra caramba pra eles. Tá?
Tu sabes que... eu quero compartilhar essa história. É isso aí que tu tá dizendo, só quero ilustrar. É precisamente isso. Há algum tempo, os meus filhos viram o nível de cuidado que eu tava procurando ter. Isso incluía suplementação, incluía alimentação saudável, incluía atividade física. E eles ali um pouquinho questionadores, coisa da idade... Tá bom, pai, mas não é um pouco demais? Eu, à época, não tinha tanta clareza, isso deve fazer uns 4 anos. Eu disse, olha, meus filhos, eu não sei se é demais ou não, mas é o que está fazendo sentido para mim agora. Espero que isso faça sentido para vocês um dia. Mas eu não tinha bem claro o que é isso. Passa-se, então, vamos lá, 4 anos. Os pais da Fabiana estão um tanto quanto idosos, ou estão bem idosos, os meus também. E por escolhas diferentes... O meu pai está fazendo musculação, minha mãe também. Meu pai, que tinha perdido a memória, recuperou a memória. Faz suplementação alimentar. E eu nunca falei com os meus filhos sobre isso. Mas eu ainda vou falar para eles, vou mostrar. Está vendo aqui o vovô esse e a vovó essa, e o vovô esse e a vovó essa? Está vendo quem dá mais trabalho e quem dá menos trabalho? Então agora eu tenho essa resposta para vocês, meus filhos. Agradeçam por eu estar cuidando assim de mim, eu vou poupar muita dor de cabeça para vocês. E eu tenho dito isso para os nossos alunos, a partir da nossa experiência, da minha e da Fabiana. Nós temos a bênção de ter os dois pais vivos, tanto eu quanto a Fabiana. E as crianças a bênção de ter 4 avós vivos, né? Isso não é muito comum. Então eu digo para os meus alunos, olha, eu preciso compartilhar isso com vocês, cuidem-se de vocês. Se vocês têm preocupação com o destino dos filhos de vocês, uma das formas de contribuir para que eles tenham um destino mais leve é cuidar de vocês, a partir de todos esses autocuidados.
Não só isso, mas veja bem, você quer ter que tipo de velhice? Onde você tem autonomia e liberdade, onde você fica sob a tutela de uma criança, né? Sua. É, sob a tutela das suas crianças.
Suas crianças.
Esse seria o primeiro ponto. Né? O segundo ponto importante é, não é porque a pessoa ficou velha, tá, que ela perdeu o seu senso crítico, sua autonomia, sua dignidade, sua honra e seu desejo de ser livre. Eu vou dizer para você que eu tomo algumas decisões equivocadas de propósito. Por exemplo, eu adoro café. E eu tomo café e começo a tossir. Que eu tenho uma reação bronca, sei lá, porcaria do café. Mas eu adoro café. Então imagina se eu ficar velho e meus filhos falarem assim, você não pode tomar mais café. Eu vou ficar muito bravo, você está entendendo?
E fica mesmo, Décio. Porque a nossa experiência aí com idosos, quando a gente quiser colocar um limite, eles ficam muito bravos. É a vida deles. Eles não abrem mão da vida deles. Mesmo que tenha alguma limitação por conta da idade, naquilo que sobra, eles querem a vida deles.
Meu pai falou, foda-se a pandemia, eu vou trabalhar todos os dias. E muito disso foi. É. Tá vivo porque Deus quis.
Uhum.
Porque se não pegou isso aí, não sei como. Porque ele falava, já tô aqui com quase 80, se morrer agora, daqui a pouco, tanto faz, toda licença, que eu vou sair e vou fazer o que eu quero.
É, então aí essa questão daí de julgar se aquela melhor decisão ou não é, vai me desculpar, mas se eu tô falando de uma pessoa adulta, nós não temos direito de patronizar essa pessoa só porque ela é nosso pai, nossa mãe, nós amamos ela e etc e tal.
A minha pergunta, vocês vão usar, vocês vão amar. Quando chega nesse tema, eu pergunto pra pessoa, de quem é mesmo a vida da tua mãe? Quando eu pergunto isso, só isso ajuda a pessoa. É dela. Quando a pessoa responde isso, é dela, é a vida dela.
Sim. Então seria esse o primeiro ponto, quer dizer, primeiro, cuidar da gente mesmo. Segundo, falar que a pessoa não está tomando uma decisão muito certa, imputar isso a um estado de senilidade ou qualquer coisa assim, na verdade, pensa comigo, né? Isso é uma sacanagem. Que é o seguinte, você que está aí, muito bonzão aí...
Toma decisão errada também?
Também toma decisão errada. Se a gente for questionar, eu vou também pôr alguém para uma babá para você.
Justamente.
É.
Para tomar decisão para você, que você está fazendo a decisão certa.
Porque você não está fazendo decisão boa, né? Então, esse seria o segundo aspecto. O terceiro aspecto é uma coisa que eu aprendi com o próprio Hellinger. Quando se trata de cuidar dos pais, a regra é muito simples. Nós fazemos com amor, mas aquilo que é necessário. E não mais que isso. Quando nós exorbitamos o necessário, fatalmente caímos num ponto onde a gente viola ou a intimidade da pessoa, a dignidade dela, ou... massacra essa pessoa ou, eventualmente, e muito frequentemente, nos sobrecarregamos de uma maneira excessiva, fazendo com que a nossa prioridade também para com aqueles outros aspectos da vida que nós temos que tomar conta, por exemplo, o nosso cônjuge, os nossos filhos, nosso trabalho, nossos amigos, nossa vida, enfim, fiquem escravizados ou totalmente submetidos ao fato de cuidar de um pai ou mãe idosos. Por fim, eu queria contar um caso que aconteceu com uma tia minha, que desenvolveu uma demência, né? Ela ficou em casa, então, né? Então, meus primos foram e arrumaram lá todo aquele aparato para poder cuidar da mãe deles. E havia uma dúvida de quando eles deveriam institucionalizá-la. Então, primeiro definiram que institucionalizar quando ela não reconhecesse o ambiente. Aí chegou um ponto que ela não estava reconhecendo o ambiente. Eles continuaram com ela em casa. Aí definiram que o novo corte seria quando ela não reconhecesse mais as pessoas da família. Chegou o ponto que ela não estava reconhecendo as pessoas da família. E ainda não institucionalizaram, porque acharam que, pô, institucionalizar a mamãe, né? A gente fala assim, pô, a mãe no asilo, não é assim? E depois chegou um ponto em que ela simplesmente não conseguia mais comer sozinha. Aí chegaram à conclusão que, por força da necessidade, agora precisava. E o curioso é que, logo depois que ela foi institucionalizada, ela melhorou horrores. Né? Ela começou a interagir mais, voltou a reconhecer, porque a privação sensorial dentro de uma casa onde você ficou um cuidador, cujo a tarefa não é dar você estímulo, e sim fazer o mínimo necessário. É uma pessoa que muitas vezes não tem um preparo profissional adequado versus o cuidado numa instituição que tem toda uma estrutura para essa finalidade, é muito mais provável que você vai estar mais bem servido numa instituição do que no próprio domicílio com um cuidador. Eu não sei nem qual que seria mais caro ou mais barato, mas assim, provavelmente, para mim...
Provavelmente mais caro. Cuidador, provavelmente mais caro.
Então, também aí fica uma dica, né? Que às vezes, numa instituição, essa pessoa está mais bem assessorada em todo sentido do que na tentativa de fazer isso domesticamente, muitas vezes, né? Como muitas pessoas têm um preconceito contra a institucionalização. Hoje em dia, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, está começando ainda, acontecer o seguinte, tem assim, tipo, um hotel, entendeu? para pessoas de idade que não estão dependentes em nada. São pessoas que estão só velhas. Elas não estão limitadas em seu autocuidado, vamos dizer assim.
É um resort.
Né?
Que tem entretenimento, tem atividades.
Então tem uma estrutura de hotel em cima, como se fosse um flat, uma parte hotel. Embaixo tem todo quanto é estrutura que a pessoa pode querer. Tem cabeleireiro, tem boliche, tem não sei mais o que, tem tudo que...
Ela tem vida ali, mas num ambiente seguro, protegido, onde tem pessoas para ela trocar, socializar.
Da mesma idade, que conhece os mesmos...
mesmo assunto.
Que compartilham do mesmo contexto, da mesma história, dos mesmos desenhos animados, que ele pode contar uma piada que o cara vai entender. Né? Então, eu acho que essa é uma tendência também que a gente pode olhar com mais cuidado daqui para frente. Né? E se é assim, volto a dizer, fazer o necessário é um limite muito inteligente para a gente aconselhar as pessoas que têm que cuidar de seus pais idosos. Minha mãe está com 82, meu pai morreu tem 11 anos. Ela vive, entre aspas, sozinha. Mas ela vive na casa da minha tia, da outra tia, ela fica ali rodando naquele meio dela. Eu muitas vezes sugiro a ela, mãe, vem passar um tempo aqui, mas ela não é tão feliz na minha casa, mesmo que eu não fico lá. Se ela for para a minha casa, é que ela vai ficar mais sozinha ainda, né? Do que se ela fica no círculo social onde ela está inserida. Então, ela está vivendo sozinha? Definitivamente não está. Né? E aí, o que acontece? Ela precisa de alguma coisa, ela me liga e eu faço imediatamente. Não tem problema algum. Ela precisou operar esses dias. Eu providenciei lá, eu, a minha mulher, meus filhos, né? Providenciamos toda a estrutura para ela poder operar, fazer o pós-operatório e voltar para a casa dela e tocar a vida dela o mais autonomamente possível. E eu acho que isso, essas... 4 ou 5 pontos aí resumindo.
Minha família manteve uma loja na 25 de março para minha avó, que não dava lucro nenhum essa loja, mas manteve essa loja lá. Ela viveu até os 107 anos.
E todo dia uma cliente.
Todo dia ela saía da casa dela, tomava o banho dela, ia como turista para loja, ficava ali sentada no caixa, conversava com pessoas, recebia o dinheiro, colocava na gaveta, fazia tudo errado. Tinha uma pessoa que fazia,
consertava tudo.
Tem uma zona cinza, que é onde a gente não deixa... Onde a gente não deixa a pessoa sem fazer nada e também não espera que ela faça tudo. Né? Eu converso muito com a Fabiana. Assim, ó. Quanto mais a gente puder envolvê-los, deixando, fazendo aquilo que eles dão conta, aquilo que é possível, mais retarda o processo de e aí eu vou usar a lei do uso e desuso, mais
claro.
Retarda a atrofia física, a atrofia intelectual, sabe?
Eu gostaria de chamar a atenção sobre essa questão da aposentadoria, né? As pessoas tratam a aposentadoria como se fosse um direito, né? Claro, é um direito legal, etc.
Do ponto de vista legal, é um direito.
Sim, mas nós temos que estudar como é que a aposentadoria aconteceu, né? Ela nasce na Revolução Industrial porque o trabalhador, na época do século XIX, final do século XIX, ele tinha uma carga, uma jornada de trabalho absurda, 14, 16 horas na máquina de tiar automática, os caras perdiam dedo, né, perdia às vezes o olho, rompia um fio, cortava o olho do cara. Então, era muito comum o cara, com 50 anos, ele vira um trapo humano, porque ele foi sugado de toda a energia vital dele, então ele ficava incapaz do trabalho, começou a ocupar as ruas de Londres como mendigo, etc. Alguém teve uma ideia, falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma aposentadoria, cobra dos próprios trabalhadores um pedacinho,
sustenta os
que vão ficando incapazes para o trabalho. Mas naquela época, a expectativa de vida não chegava aos 55, então o cara aposentava com 50, morria com 55, tremendamente...
O sistema suportava.
Desgastado, etc. Né? Porque esse cara já não dava conta mais de trabalhar. Mas vamos comparar o que acontece hoje em dia. Você aposenta um cara com 50, 60 anos, eu me sinto assim, no nível mais produtivo da minha vida até hoje, sem sombra de dúvida. Eu tenho 56, eu acho que eu rodo bem uns 15 anos, assim, no topo ainda, funcionando muito bem. Umas rateadas, você esquece uns nomes. Mas, fora isso, acho que ainda roda uns 10 anos, tranquilo, assim, não, né? E você pega um cara no auge da capacidade produtiva dele, só porque está escrito em algum lugar que ele tem um direito, e o aposenta. Então, vamos pensar assim, imaginar assim, o cara é, sei lá, PM. A identidade desse cara está ligada à profissão dele. Né? Ele sai todo dia, Vai para vai o quartel, você veste uma farda, põe uma arma, usa um distintivo, anda junto com outros caras que fazem a mesma coisa. Um dia, alguém chega para ele, dá ele um relógio, toma o distintivo, toma a arma dele, toma o uniforme dele, e aí ele vai para casa. Talvez na primeira mês ele fica feliz, né? Meio que uma férias. No segundo mês ele já vira assim, uma espécie de móvel, que não tem muito bom lugar na casa. Porque olha que ele está no quarto, a mulher reclama que ele está atrapalhando ela limpar o quarto, olha que ele vai para a sala, reclama que está atrapalhando ela limpar a sala. Ele vai para a cozinha, toca de lá, que ele está, né, atrapalhando ela. Ele sai para a rua, os meninos na rua que estão brincando de futebol, toca ele lá porque está atrapalhando o futebol, ele vai para o boteco. Aí ele encontra aqueles caras que ele disciplinou, que ele, né, às vezes já deu voz de prisão para o cara não fica muito satisfeito, mas agora ele não é mais...
Não se acha mais no mundo.
Ele não é mais polícia, ele não pode ir para o boteco, então ele vai para onde? Vai para o clube dos oficiais da polícia aposentado. Ele vai ficando dominó, jogando dominó. Esse cara morre de tédio. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a identidade dele, os amigos. Ele perdeu a motivação. Ele perdeu tudo uma vez. Então, a estatística mostra uma coisa aterradora. Eu não lembro bem a fonte que eu li isso, mas eu lembro de ter lido isso de uma maneira muito clara, que 25%, acho que 30%, não sei, das pessoas que aposentam, elas adoecem gravemente 5 anos depois de aposentarem-se, independente da idade em que o fazem.
Nossa.
É uma matança. Né?
Que louco. Isso tu falou de Bert, de passado, e eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de te ouvir um pouquinho a respeito de Bert, porque provavelmente tu no Brasil está entre as 5 pessoas que mais privaste de verdade da companhia, das trocas, das conversas, da aprendizagem com Bert, né? E muito pelo teu trabalho, e sim, de muitas outras pessoas. Hoje o Bert é muito admirado no Brasil e nem todo mundo sabe bem quem foi ele, né? Eu acho que poucas pessoas podem nos contar um pouquinho como era estar com o Bert. Como era tomar um café da tarde com o Bert, como era ouvi-lo. Eu acho que seria rico para as pessoas.
Tá bom. Vou contar aí algumas passagens interessantes, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o Bert era uma pessoa muito doce pessoalmente. Ele tinha um olhar assim... de profundo amor e benevolência. Eu lembro que um amigo foi ver um curso dele em Brasília, e então a mãe desse amigo ligou para ele e falou assim, meu filho, onde é que você foi? Onde é que você está? Ele falou assim, mãe, eu vim cá ver um santo. Né? Eu acho que o Bert não estava na categoria de santo, mas assim...
Foi por pouco.
Era uma pessoa que tinha um olhar... para mim, a grande medida da... desenvolvimento humano de uma pessoa é o nível de tolerância dessa pessoa com as outras pessoas e principalmente com a falha das outras pessoas. Se você olhar grandes estaturas espirituais que a gente possa chamar, né, um Gandhi, né, um Chico Xavier, uma Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, uma pessoa que tem uma estatura espiritual, você vai ver que o que marca a registrada dessas pessoas é a tolerância delas com a diferença. Por isso é extremamente interessante e, ao mesmo tempo, irritante as pessoas chamarem Bert Hellinger de nazista, porque ele escreveu lá uma poesia que eu acho que as pessoas nem leram, muito menos entenderam o que ele queria dizer com essa poesia. E desprezar toda a obra inteira do cara. Né? Você escolhe uma linha. Tem uma fala do Bert no livro Um Lugar para os Excluídos, onde ele fala exatamente isso. Não me dão o direito de errar. Todo mundo pode errar, mas eu não. E ele dizia isso, né, que ele também te dava o direito de errar. E quando você pega a obra inteira do Bert, você vai ver que essa benevolência, essa tolerância, essa busca incessante de uma reconciliação ou de uma integração do ser humano num nível mais alto de moral e tolerância está presente na obra dele como um todo. Mas lógico que isso exige um olhar corajoso sobre a verdade e sobre coisas que incomodam a maioria das pessoas porque elas querem olhar aquilo, né, como eu disse, numa fotografiazinha sem olhar o filme inteiro. Né? Mas eu tenho algumas passagens muito engraçadas da minha presença assim, com o Beto. Eu lembro que um dia nós estávamos em Brasília organizando um curso para ele e na hora do almoço nós fomos almoçar. Eu levei o Beto num restaurante de um amigo que era especializado em comida mineira. E estava eu, meus filhos, minha mulher, o Beto e a Sofia do lado. E a Sofia tinha uma mania de querer, muitas vezes, fazer ele comer ou deixar de comer, interferir na dieta dele, né? Como toda mulher. Né? E eu lembro que ela foi, pegou uma pimenta vermelha, aquelas pimentas malaguetas, aquelas que são curtidas em óleo, sabe? Que são...
Forte.
É. E botou no prato dele e ficou fiscalizando se ele ia comer a pimenta, né? Então o Beto foi, olhou assim, eu estava do outro lado da mesa, e a Clara, minha filha, estava de frente para ele. E eu estava um pouquinho de lado. Então ele olhou para nós, assim, aceitou a pimenta, né? Deixou a pimenta lá. Na hora que ela virou para o lado, ele pegou um alface assim, enfiou a pimenta por baixo da alface. E aí que ele viu que nós tínhamos visto que ele tinha feito essa manobra, ele piscou para a gente.
Que legal. Que legal.
Então, assim, a dimensão humana do Beto, né? Outra passagem interessante, em 2005, nós organizamos para ele em Belo Horizonte. E houveram algumas coisas que, no dia seguinte a uma reunião, eu fui lá conversar com o Beto. De manhã eu estava bravo, né, com o que tinha acontecido na noite anterior. E eu sentei e comecei a reclamar. E o Beto foi, olhou para mim assim, né, pegou a bandeja dele de comida, né, do café da manhã, arrastou assim para o lado e foi para lá. Eu achei que esquisito, né? Comigo, cara. Tô te colando. Afastou de mim como se eu tivesse uma lepra, assim, né? Essa doença contagiosa, ele tirou eu pra lá. Aí eu fui, achei aquilo engraçado, né, velho? Falei assim, que coisa, né? Eu cheguei na minha cadeira de novo pra lá, sentei colado nele e continuei reclamando. Aí ele olhou de novo pra mim, pegou a bandeja, levantou, foi pra outra mesa, sentou lá, né? Foi aí que eu entendi que reclamações não eram bem-vindas, né? E que o Beto estava me ensinando, através da experiência e da postura pessoal dele, como é que certas atitudes internas nossas produzem maus efeitos. Do jeito como ele fazia, né? Então, o Beto falava, ele explicava pouco. Ele mostrava muito, mas explicava pouco. E uma das coisas que ele depois vinha aprender é que ele falava que quem reclama, via de regra, não age, né? Não. A reclamação tira a energia para fazer o que é necessário para solucionar a questão. Porque, via de regra, quem reclama não se autorresponsabiliza por aquilo que precisa se autorresponsabilizar para que as coisas mudem. Lembro também de uma outra passagem que eu sentei assim e perguntei para o Beto, Beto, eu sou resistente a acreditar que existe uma coisa chamada inveja. Não acredito nisso de jeito nenhum. Mas, né, as pessoas falam tanto. Me dá a sua opinião. Existe inveja ou não existe inveja? E ele falou assim, existe. Existe inveja. E isso tem efeito sobre nós quando nós damos a uma pessoa mais poder do que ela deveria ter sobre nós. Principalmente quando essa pessoa, o invejoso, quer uma coisa, mas não quer pagar o preço que essa coisa custa. Então, disso aí eu entendi. Que uma pessoa é invejosa quando ela quer uma coisa, mas não quer pagar o preço da coisa. E que, via de regra, ela começa a forçar em cima da pessoa que conseguiu, né, para que ela possa obter essa coisa sem pagar o preço. Então ele falou assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas. Porque para que a gente não dê a elas, sobre nós, um poder que elas não deveriam possuir. E eu perguntei ainda, de bobo ainda, porque nessa época eu era meio lerda, eu perguntei, qual é esse poder? E ele falou assim, a nossa atenção.
Muito bom.
Então tem gente. Muitas histórias assim que... Há muitas histórias que dava um livro assim, porque...
Eu acho que dá mesmo. Acho que dá. Sabe que eu tenho uma imagem do Beto, a primeira vez que eu me encontrei com ele foi em São Paulo. E a sensação que eu tenho... Duas imagens eu tenho. Assim, a sensação que eu tenho... é que ele estava profundamente feliz o tempo todo. Eu não estou dizendo que ele era profundamente feliz, mas ele estava num nível de regozijo com a vida. Ele estava se regozijando com a vida. Ele parecia que estava o sorriso aqui o tempo todo, mas no centro, não era eufórico, era um sorriso para dentro. Essa imagem me é muito marcante. A outra foi a primeira vez que nós fomos à Alemanha, que ele fez o trabalho dele. E depois teve uma longa série de palestras. E ele sentou-se numa cadeira à frente, né?
Ele pouco saiu dali, ele já estava com a idade um pouco avançada, comia a maçã, com a bengala, e ele assistiu a todas as palestras com genuíno interesse, como se um mero aprendiz fosse. Ele era muito diferente. Depois, na biografia dele, a gente entende muita coisa. É muito revelador a biografia dele. Ele passou o final da vida dele meditando muitas horas por dia, né? E aquele nível de presença em cima do palco e o nível de percepção dele não veio do nada, né? Foi um longo trabalho que ele teve. Bert, tu começou a falar dele, eu comecei a me emocionar. E eu não tive muitas vezes pertinho dele como tu, assim. Mas o que ele impactou as nossas vidas é incomensurável, né, Décio? Os ensinamentos que ele deixou para a gente é...
O que ele era capaz de falar, né, gerava sempre nó na minha cabeça.
Eu conheço alguém que faz isso comigo. Sento com esse cara aí e falo, dá para você hoje falar as coisas meio mastigadas? Não para entender daqui 3 anos, eu só me entendo como é que você se sentia lá.
Eu lembro que talvez a coisa mais importante, assim, um dos mind-blowing, né, que o Bert me deu foi que em 2011 nós tivemos um curso cancelado aqui, um curso para ele cancelado, e ele veio passar uma temporada de férias. Ele teve uma pneumonia depois que ele foi fazer uma palestra na Ucrânia. Ele pegou uma pneumonia e depois ficou muito mal. Então ele veio e ficou aqui um mês, né, que aqui é quentinho. Então ele ficou lá em Brasília e Goiânia, né? Aquela região ali. Eu fui buscá-lo, ele me avisou e a gente foi buscá-lo no aeroporto. Eu lembro que nessa época eu estava trabalhando com alguns projetos de consultoria e num desses projetos eu fui chamado a dar uma opinião sobre como é que a gente pode melhorar o nível de qualidade do processo decisório dos executivos numa companhia. Então, comecei a estudar. Tudo que dizia respeito ao processo decisório e como é que a gente poderia melhorar isso. Eu já ia lá uns 9 meses de estudo sobre isso e não tinha chegado a conclusão nenhuma, porque um falava uma coisa, outro falava outra e nada me ajudava. Então eu pensei assim, poxa, o Beto vem aí, eu vou perguntar para ele. Então nós saímos de Goiânia, fomos lá pegar o Beto no aeroporto de Brasília. E assim que ele saiu, sorrindo, aquele olharzinho dele, né? Sempre aquele olho azul profundo, assim, tocante, ele foi empurrando o carrinho das roupas, das malas dele. E eu falei, Beto, tudo bem e tal? Eu falei assim, cumprimentei. Ele falou assim, eu tenho uma pergunta. Ele falou assim, já? Era aí que eu vou no banheiro. Falou assim, né? Então ele foi no banheiro e voltou. Quando ele voltou, ele disse, pode perguntar. Eu falei, Beto, eu queria saber se tem jeito da gente saber de antemão, né? Se uma decisão vai ser boa ou ruim. A gente pode, já no momento zero, antever um pouco dos efeitos do processo decisório. Ele falou, isso é simples. Eu, honestamente, qualquer falou que era simples, eu fiquei puto.
9 meses ali, fudido.
Deixa eu te dar uma notícia. A primeira vez que eu te alcancei uma demanda, ou na minha primeira constelação, tu disse, isso é simples.
Eu aprendi com ele. Aí ele falou, isso é simples, falou para mim. É basicamente o seguinte, tem 2 tipos de decisão, as que levam para mais e as que levam para menos. E ponto, não falou mais nada. Eu olhei assim, esperando o resto. E aí ele levei as malas dele pro carro, né? Levamos ele pro hotel. Quando ele foi fazer o check-in, eu fui aproximando assim, igual um gatinho assim perto dele. Eu falei, dá para você completar aquela resposta? Ele falou assim, mas não ficou evidente? Eu falei, Beto, pra mim, honestamente, não, rapaz. Eu tô no vácuo ainda. Aí ele falou assim, olha, basicamente, as decisões que levam pro mais, elas estão ligadas à vida. Nós podemos extrapolar o segmento de uma decisão para frente, né? Como ele disse, far-reaching. Our decisions have far-reaching consequences. Né? Nossas decisões têm consequências que vão além do que a gente imagina. E você pode imaginar que, a partir de uma decisão, você pode ver que se aquela decisão se orienta para a vida ou para a morte. As decisões que se orientam para a vida são decisões para o mais. Elas levam à plenitude, mas também levam a mais de tudo. Mais trabalho, mais dor, mais alegria, mais problema, mais solução, mais... provavelmente mais dinheiro, né? Também, mas mais. E as decisões que levam para o menos, né? São decisões que, via de regra, vão cortando opções, vão atalhando caminhos e que geralmente nos podem conduzir com uma certa clareza para movimentos de repouso e morte. Então ele disse, essas são decisões para o menos. Né? Que, quando, por exemplo, a gente vai excluindo as pessoas da nossa vida até ficar sozinha. Quando a gente vai dizendo, isso eu não quero, aquilo eu não gosto, aquilo eu não faço, aquilo não sei o quê, no final não sobra nada. E aquilo, rapaz, quando ele falou isso, eu sentei assim no hall do hotel, subiu lá para o quarto dele e aquilo explodiu dentro da minha cabeça. Os desdobramentos daquela das conclusões que emergiram a partir da compreensão naquele momento levaram que naquele ano mesmo, nós fizemos o nosso primeiro seminário dos alunos e o tema foi Movendo-se para o Mais. Né? Como é que a gente podia extrapolar isso para diferentes contextos? Movendo-se para o mais dentro do relacionamento de casal, movendo-se para o mais dentro do relacionamento com os filhos, no trabalho, né? Na vida financeira, etc, etc. E foi realmente uma jornada, uma incursão interna e depois com o trabalho com os alunos, que nos permitiu construir uma clareza sobre muitas coisas que precisamos fazer e que devemos evitar fazer para que a nossa vida continue plena, feliz, cheia de possibilidades, enfim, viva, né? Para que a gente possa viver até o último minuto da nossa vida em plenitude.
Oh, beleza. Querido, quando a gente te ouve, um empreendedor em série, com os filhos encaminhados na vida, com milhares de alunos formados, né? As pessoas têm a tendência de... Não é racional e nem intencional achar que foi fácil, né? Ou que não teve barreiras, que não teve dificuldades. O teu caminho interno, Décio, quando tu te encontrou com quem tu é de verdade, na minha linguagem, quais foram os principais desafios que tu teve que aprender a manejar, lidar, integrar? O que estava te impedindo de tu fluir com essa leveza que tu flui hoje lá atrás? Em essência, o principal, se tu pudesse compartilhar com a nossa audiência.
Eu tenho várias coisas importantes. Primeira coisa é a noção de que os meus pais não me amavam tanto quanto eu os amava. É uma noção idiota, né? Mas eu tinha essa ideia. Então, eu achava que eu amava os meus pais mais do que eles me amavam. E a simples presença minha física aqui provava o contrário, né? Assim, para que todos nós estejamos aqui, os pais têm que fazer um montão de coisas. Então a nossa própria existência é a prova concreta de que eles fizeram mais por nós do que nós fizemos por eles, e isso é uma prova de amor incontestável. Então isso me levou muitas vezes a acreditar que eu não era tão amado quanto eu de fato era, e me deixou à margem de todos os recursos que eu poderia ter usado durante muito tempo da minha vida, principalmente a ideia de que eu tinha que ganhar o amor das pessoas. Isso eu chamo muitas vezes de comprar reconhecimento no câmbio negro, porque você tem que comprar o reconhecimento das pessoas, você tem que fazer uma coisa muito boa para elas, mas você podia estar pegando esse reconhecimento dos pais, que é de graça, né? Assim. Então, esse foi talvez o primeiro grande desafio. Quando eu compreendi também esse movimento, compreendi também que eu precisava encontrar um lugar no mundo. Encontrar um lugar no mundo significa saber a que você veio, né? Ou para que você está aqui. Nós todos temos muitas possibilidades, mas inicialmente muitas vezes queremos fazer coisas grandes ou coisas que estão fora do nosso alcance de fazer. Por exemplo, nos envolver em causas muito grandes ou combater ou destruir coisas, como se você destruísse um prédio, você ganhasse um prêmio Nobel por aquilo, né? Mas é muito mais difícil construir um prédio do que destruir um prédio. Então, pude perceber que eu tinha que me afastar, muitas vezes, de certos, vamos dizer assim, de certas missões ou trabalhos, porque simplesmente eu não ia mesmo conseguir levá-las a bom termo. Isso só me desgastava, eu estava numa demanda ou num caminho que não ia produzir nenhum fruto, exceto a minha autodestruição. Tudo isso porque eu tinha uma arrogância de que eu queria resolver um problema que estava acima da minha capacidade. Então, ao invés de eu entender qual é o meu lugar, meu pedaço naquele contexto, eu queria resolver de cabo a rabo aquele negócio grande. Isso, muitas vezes, me levou uma sobrecarga considerável.
Tô gabaritando. Mesma coisa.
Terceira coisa, essa foi uma descoberta recente que fez uma grande diferença. Foi quando eu descobri que todos os problemas que acontecem na sua vida são seus.
Entendeu? Autorresponsabilidade radical. Ontem eu peguei essa.
É, autorresponsabilidade radical. Isso significa o seguinte, você tem 1% de culpa naquilo que acontece. 99% é do outro, mas 1% é teu.
Ainda é tua responsabilidade.
Ainda você tem que pegar esse 1% e trabalhar em cima dele. Quando você faz isso, a minha descoberta foi que isso é ouro líquido. Porque você tem três coisas que você não pode evitar na vida. Né? A morte, os impostos e os erros. Né? Então, se você não pode evitar essas três coisas, no melhor das hipóteses, né, a morte você pode empurrar ela um bocadinho para frente, talvez, mas não há nenhuma garantia. Os impostos você vai ter que pagar mesmo.
Não tem como.
É. Então, já que você vai ter os erros, então você devia pegar o subproduto deles. E o subproduto maior que o erro possui é o aprendizado que ele traz em seu bojo. Com isso, comecei a perceber que quando eu tomava o que acontecia de difícil ou problemático na minha vida para mim e aprendia radicalmente com isso, né, ao invés de tentar to get rid of, né, se ficar livre daquilo, pegar aquilo como algo próprio e dissecar aquele erro ou falha e extrair dele o máximo que ele podia me dar em termos de aprendizado, uma coisa muito mágica começou a acontecer. Eu comecei a ter insights muito poderosos sobre oportunidades de vida e de negócio que esses erros traziam em seu bojo. Por exemplo, uma multa que eu tomei outro dia da prefeitura, que está me cobrando em dobro um imposto que eu já paguei. Né? Então, eu aprendi um pouco sobre o processo jurídico, como aquilo acontece, e logo me vi envolvido numa série de negócios que envolviam basicamente negócios jurídicos de revisão de casos similares, né? E por isso ajudar a prestar esse tipo de serviço para outras pessoas que estavam na mesma situação.
Surgiu um negócio.
Isso. Mas não apenas um negócio, você vai entendendo aquele quebra-cabeça todo, né, que está em volta daquilo. Como é que aquela indústria de multa, vamos dizer assim, ela é criada e como é que você desmonta essa coisa em benefício de todos os envolvidos. Isso é maravilhoso. Então, por exemplo, se eu entendo o meu processo de adoecimento aqui, minha hipertensão, eu já começo a pensar assim, poxa, quantas pessoas têm o mesmo problema, eu já posso criar uma solução para essas pessoas. Aí eu já vou descortinando todo um cenário que me permite não apenas resolver a minha questão nesse contexto, mas ajudar outras pessoas a resolverem a mesma coisa sem se tornar excessivamente arrogante, sem achar que você vai resolver tudo, mas do seu tamanho, do que você dá conta de fazer. E principalmente, associando-se com as outras pessoas, porque nós precisamos dos outros, precisamos da qualidade delas, precisamos daquilo que elas fazem bem. Pensa bem, olha, se eu pegar o Turcão aqui, ó, isso é uma mãe, uma avó, uma tia, um avô, né? Então, o que ele tem de melhor? A capacidade de conectar as pessoas. Né? Eu já não sou tão bom assim. Então, se eu uso a capacidade dele, isso nos permite juntos impactar muito mais pessoas com aquilo que talvez seja a minha melhor qualidade. Então eu posso difundir um conteúdo, a minha capacidade de resolver problemas, né? Graças à capacidade dele de conectar pessoas, juntos nós temos algo que é muito mais do que eu ou ele teríamos isoladamente. Fala a verdade, isso não é um toque de Midas?
Isso é espetacular. Isso é maravilhoso. Não só pelo alcance, que é maravilhoso, mas porque a gente daí não precisa se impor a exigência de dar conta de tudo. De novo, ficamos no nosso quadrado, no nosso 0,25.
Maravilhoso, mas isso nasce graças a um problema, saca?
Sim.
Então, quando nós começamos a enxergar os problemas como aquilo que eles realmente são, como uma tremenda oportunidade de aprender, eles se tornam realmente muito valiosos. Aí você não quer mais abrir mão dos problemas, entendeu?
E o povo está querendo fugir, né? Jogar debaixo do tapete, não quero nem olhar e seguir achando que vai resolver.
É, então aí o que aconteceu? Né? Basicamente eu fui resolvendo meus problemas. Então, como você disse, agora meus meninos estão criados. Né? Eu já juntei dinheiro suficiente para não precisar trabalhar. Mas aí agora eu tenho a oportunidade de escolher o problema que eu vou resolver. Isso é genial. Tá? Entre tantos problemas que existem no mundo, eu posso escolher qual problema que eu quero resolver. Então, isso é ótimo. Você pode olhar para o mundo e falar assim...
Liberdade, né?
Qual que é o problema que eu quero resolver? Porque os problemas básicos já estão todos resolvidos. Só que a maioria das pessoas foge...
Os básicos.
Foge dos básicos, fica fugindo a vida inteira, né? Então, assim, também tem problema no relacionamento, com a família, com os pais, com os filhos, no trabalho. Esse problema a pessoa nunca resolve. E esse problema fica ali rodando em volta dele. E como ele não resolve, ele não se despede dele, não tem a oportunidade de escolher um problema que ele queira resolver. A maioria das pessoas tem uma ilusão de que elas vão, sei lá, um dia se aposentar e vão ficar com a barriga para cima em algum lugar. Mas isso a gente já sabe que é uma receita para o desastre, né? Isso gera adoecimento quase instantâneo. Então essa não é uma fantasia, digamos, bonita, né? Não é uma fantasia legal.
Muito bom. Senhor, estamos chegando ao fim do nosso Vida é Podcast. Já está em compromisso de voltar muitas vezes. Não sei como nós vamos dar um jeito. O Turcão te amarrou dessa vez.
Legal, ele vai trazer.
Mas a gente tem uma pergunta marota no final, que a gente faz para todos os convidados, né? Na verdade, são duas. Um é compartilhar um aprendizado, uma frase. Sei que é difícil, são muitas, né? Mas o público gosta desse aprendizado. Vamos com essa primeiro. Um aprendizado, uma frase basilar, uma compreensão acerca da realidade que pode ser útil para a média das pessoas.
Não impute aos outros, né, algo que, na verdade, você está provocando a eles.
Muito bom. E, por fim, por que valeu a pena estar aqui?
Pelo ótimo convívio com vocês, pela presença, né? Pela Fabiana que está ali atentamente escutando caladinha, com a paciência danada e nós aqui falando borracha.
Por que valeu a pena, Robson Amush?
Para poder aprender mais um pouco e tomar um pouco dessa sabedoria aí, dessa inteligência sistêmica que o Décio vem fazendo maravilhosamente aí, trazendo esse movimento para a gente ter essa responsabilidade radical. Eu tomei isso para mim como mais um presente que você me deu, e de incluir todas as minhas dificuldades para poder tomar isso como um recurso e seguir.
Muito bem. Para mim, valeu a pena para matar a saudade, Décio, né? Saudade dessa pessoa prazível, divertida, bem-humorada que tu és, mas também de te ouvir, assim, articulando as ideias, costurando conceitos, princípios. Eu normalmente até falo um pouquinho mais nos podcasts, mas hoje eu me dei o jeito de ficar te ouvindo e desfrutando da tua grandeza, da tua amorosidade e sabedoria. Muito obrigado, querido.
Obrigado a vocês. Até a próxima.
Foi um prazer.
Esta foi mais uma edição do Vida é Podcast. Muito obrigado. Nos encontramos no próximo episódio.